Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos. Ele venha usar os nossos lábios, nossas mentes, para que possamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para a nossa vida. Eu gostaria de falar com vocês, aliás, eu já fiz uma live ainda há pouco, mas por algum motivo não ficou gravado. E eu gostaria de passar para vocês a razão do porquê que as pessoas não têm paz. Por que que uma pessoa não consegue a paz? Por que que uma pessoa é religiosa, mas ainda não tem a paz de Deus, não tem o Espírito Santo, não foi batizada com o Espírito Santo? É uma pergunta que muita gente tem feito. Poxa, eu faço tudo certinho, eu sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, eu vou na igreja, eu faço a obra de Deus, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa que eu diria boa, mas eu não recebi o Espírito Santo. Por quê? Bispo, me responda, por quê? Há tantos anos que eu venho buscando o batismo com o Espírito Santo, inclusive jejum de Daniel. Eu tenho feito jejum de Daniel. Nós vamos continuar no jejum, começar o jejum dia 11 de março agora, viu? Vai reservando já essa data para começar 21 dias de jejum. Mas eu tenho feito jejum de Daniel, já fiz vários jejuns de Daniel, mas não consegui receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Tem uma razão, e é isso que eu queria responder para você. Veja só, Jesus disse o seguinte: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna começa com a descida do Espírito Santo em nós, com o batismo com o Espírito Santo que as pessoas recebem. Então, por que que eu não recebi, bispo? Com certeza, você não creu. Porque se você cresse, você já teria recebido. Mas eu creio. Não, você acredita. Você acredita que fazendo boas obras, fazendo o que você é obrigado a fazer, o que nós somos obrigados a fazer, nós somos obrigados a andar certo, né? A gente é obrigado a não mentir, a gente é obrigado a viver uma vida correta. Mas o problema é que você ainda não saiu do mundo. Você continua no mundo. Jesus disse assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio ao mundo para salvar os que estão no mundo perdidos. Mas qual é a condição para ele salvar, para ele batizar com o Espírito Santo? Ele diz aqui: quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas eu creio, eu tenho certeza que eu creio, diz você. Mas você não recebeu o Espírito Santo. Mas por quê que não recebi? Essa é a questão. Porque você tem feito algumas coisas corretas, você tem sido correta em algumas coisas, mas em outras coisas não. Não é que você seja pecadora, não. É que você crê em Jesus, mas você não saiu do mundo. Desculpa. Eu falar assim, Dá licença. Você não saiu do mundo. Por exemplo, eu sei o que você passa. Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Na realidade, por mais de 2 anos, mais ou menos, eu ouvi a palavra de Deus. Eu dizia amém. Eu aceitei Jesus muitas vezes. Mas o que que acontecia? Eu não tinha morrido para o mundo. Eu não tinha saído do mundo. Eu não tinha deixado o mundo. Uma parte de mim estava na igreja, a outra parte estava no mundo. Sabe aquela história do Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo? Pois bem, assim era eu. Eu era um Raimundo da vida. E talvez você seja uma Raimunda da vida. Com certeza é, porque não recebeu o Espírito Santo, é. Você está na igreja, quando está na igreja, você está na igreja, você entrega tudo. Mas quando você está fora da igreja, do contexto espiritual, que quer dizer, quando você sai do mundo espiritual, que é a igreja, e entra no mundo físico, o mundo que o mundo tem vivido, então você vive o mundo. Espiritualmente você vive no mundo. Ainda que você esteja na igreja, fazendo suas obrigações de acordo com a sua fé, mas quando você sai desse mundo espiritual, que é a igreja é o reino de Deus. Você sai do reino de Deus e entra no mundo, vai trabalhar, vai cuidar, vai estudar, vai cuidar da sua vida. Você entra no mundo. Mas isso eu sou obrigado a fazer, bispo. Eu sei. Mas espiritualmente é que nós estamos falando. Não adianta você estar na igreja e também estar no mundo. Quer dizer, você está dividida dentro de si. Quando você está na igreja, quer dizer, no reino de Deus, você é 100% de Deus. Mas quando você sai da igreja e entra no mundo, no dia a dia, no seu cotidiano, você vive aquele mundo. Você mergulha nele. Então, quer dizer, no reino de Deus, você está no reino de Deus, hipoteticamente falando. Mas quando você sai do reino de Deus, você está no mundo, você vive o reino do mundo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu era assim, eu vou dizer para mim o que que acontecia comigo. Talvez fique melhor falando do que, assim, do que trazendo mais palavras. Olha só. Eu, na igreja, eu entregava, eu aceitava Jesus, eu me batizei, eu era de Deus, hipoteticamente. Mas, quando eu saía da igreja, não era mais a mesma pessoa. Aí eu vivia o mundo, e eu gostava do mundo. Então, fora da igreja, do reino de Deus, eu estava pensando nos meus sonhos, nos meus projetos pessoais. Que todo rapaz, todo jovem pensa assim, né? A gente pensava, poxa, em conquistar, em construir família, enfim, são sonhos normais de quem vive neste mundo. Mas eu estava no mundo. Eu vivia sujeito ao mundo, mentirinhas aqui, mentirinhas ali. Coisas erradas que a gente fazia e que não. Obviamente, eu não vou falar aqui para vocês o que que eu fazia, mas você sabe que faz, porque você fazia também, ou faz também. Mas o caso é que eu era dividido. Eu era dividido. Quando eu estava no reino de Deus, eu era fiel. Ó, meu Deus, está aqui o meu coração, me entrego e tal. Mas quando eu saía do reino de Deus, da porta para fora, eu era outra pessoa, eu era do mundo. Eu estava vivendo no reino do mundo. E aí eu ficava levando, eu fui levando essa situação Por mais de 2 anos, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu, por mais de 2 anos, eu fiquei naquele chove não molha, meio barro, meio tijolo. Sabe como é que é? Você sabe, você entende. Você que está vivendo isso, você sabe perfeitamente o que eu estou falando. Inclusive, eu queria o Espírito Santo também, mas como é que eu posso receber o Espírito de Deus? Se, quando eu estou fora do reino de Deus, ou melhor, no mundo, eu mergulho nos meus sonhos, nos meus projetos, nas minhas vontades. E quando eu volto para o reino de Deus, quer dizer, a igreja, eu começo a pensar nas coisas de Deus. Não dá. Meio barro, meio tijolo, não dá. É aquele meio sim, meio não. Não dá. Você, amiga e amigo, precisa definir o que você quer. Jesus veio a este mundo para salvar as pessoas do mundo. Porque o mundo está perdido. Quem está no mundo está perdido. E quem não está no mundo, está no reino de Deus, está salvo. É isso que ele diz. Quem crê nele, quem crê de verdade, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quer dizer, enquanto eu estava no reino do mundo, eu não estava condenado. Eu já estava condenado, melhor dizendo. Eu estava condenado. Estava perdido, como o mundo, como todos os demais que estavam no mundo. Mas quando eu entrava no reino de Deus, quer dizer, na igreja, ali eu pensava nas coisas de Deus, espiritualmente e tal. E aí eu achava que estava salvo, mas não estava. Porque como uma pessoa meio carne, meio espírito pode se viver, pode viver, sobreviver neste mundo? Ou é uma coisa ou outra. Ninguém pode viver entre o sim e o não. É sim ou não. Ou é ou não é. Ou crê ou não crê. Ou você é salvo ou você não é salvo. Das duas, uma. O mundo está condenado. Jesus não orou, Jesus não rogou pelo mundo, ele rogou pelos seus seguidores, pelos que nele creem. Portanto, os que nele creem de verdade, 100%, este tem a oração de Jesus que os protege. Porque ele falou: Pai, guarda-os, na verdade, guarda-os. Ele orou pelos que o seguem, que os que creem nele, quer dizer, que se entregam para ele, que se casam com ele, que assumem a fé nele. 100%. Mas aqueles que não fizeram isso, continuam no mundo, mesmo que estejam lá na igreja, supostamente o reino de Deus para essas pessoas. Não é. Elas continuam no reino do mundo, mesmo estando dentro das igrejas, que é o que acontece mais. Acontece muito isso, muito, porque eu fui um exemplo, eu sou um exemplo, eu era do mundo. Eu estava na igreja. E ali, naquele ambiente propício, eu estava aberto, né? Eu estava com o coração entregue. Mas quando eu saía dali, lá fora, eu também estava com o coração entregue ao mundo. Ora, Jesus disse claramente que aquele que nele crê não é condenado, não está condenado. Que é aquele que está no reino de Deus. Está 100%. Esteja dentro da igreja fisicamente ou não, espiritualmente. Se ela estiver fora da igreja, ela espiritualmente está dentro da igreja, porque ela está no reino de Deus. Ela está, quando a pessoa está no reino de Deus, ela está, seja em casa, no trabalho, na escola, onde quer que ela vá, ela está no reino de Deus. Ela não saiu do reino de Deus, porque os seus pensamentos, seu coração estão voltados para as coisas de de Deus, as coisas espirituais. Mas quando a pessoa é meio a meio, meio barro, meio tijolo, ela está dentro da igreja no dia que está dentro da igreja, nos domingos, por exemplo, nas quartas-feiras e tal. Mas quando elas saem da igreja, elas mergulham no reino do mundo. Então, essas pessoas, na verdade, nunca tiveram encontro, nunca creram no Senhor Jesus de todo o coração. Creram meio coração, digamos assim. E aí, como é que essa pessoa pode receber o Espírito Santo? Não pode, porque ela é meio. Meio barro, meio tijolo. Não tem como, não há chance. Então Jesus disse assim: olha, quem crê em mim é salvo. Mas crer não é meia boca, é 100%. É um casamento, é definitivo. É por toda a vida, por toda a eternidade. Mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, a pessoa está condenada quando não crê. Ou crê ou não crê. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a realidade. É sim, sim, não, não. O que Jesus ensina, é o que Jesus ensina. Seja a vossa palavra sim, não, não. Quem crê, assume. Quem não crê, não assume. Então, o Espírito Santo vem. Ele vem sobre as pessoas que verdadeiramente estão mergulhadas na crença, na palavra de Deus. E aí elas obedecem à palavra, elas seguem a palavra, elas moldam as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Então essas pessoas estejam onde estiver, estejam onde estiverem, não importa. Estiver em casa, no trabalho, na rua, na escola, estiver na igreja, é a mesma coisa. Elas são as mesmas criaturas, porque elas estão inseridas, elas estão mergulhadas no reino de Deus, sujeitas ao governo do reino de Deus. Então essas recebem o Espírito Santo. Essas são batizadas com o Espírito Santo. E o que fica caracterizado que elas foram batizadas é a paz. A pessoa tem paz. Ela tem paz com Deus, esteja na igreja, esteja na rua. Esteja na igreja, esteja em casa, no trabalho, em qualquer lugar, na escola, ela tem paz. Ela é diferente das demais pessoas, dos amigos, colegas, conhecidos. Ela é diferente da esposa, às vezes, que não tem, do marido que não tem paz, que não entregou a vida para Jesus, para os filhos, dos filhos que não entregaram a vida para Jesus, dos pais que não entregaram a vida para Jesus. Ela é diferente, ela tem paz. Onde quer que ela vá, ela tem paz. Porque ela foi selada com o Espírito Santo. Ela foi aprovada por Deus. Mas se por acaso ela está na igreja e não tem paz, ela não tem paz, ela está cheia de dúvidas, é porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Mas não recebeu, não é por causa dos seus pecados, não. É porque elas não entregaram sua vida. O maior pecado não é a prostituição, o roubo, a mentira, a vida errada. Não. O maior pecado é a pessoa descrer de Jesus. Esse é o maior pecado. Ele veio para salvar. Você não acredita nele? Então, esse é o maior pecado. É o pecado capital. Os outros, claro, são pecados, são mortais também, mas o maior pecado é a descrença de Jesus. E quando a pessoa crê nele, não é apenas acreditar, mas crer é entregar, é casar, é assumir a fé em Jesus até a morte. Chova, faça sol. Então, você, amiga e amigo, e só você sabe a sua atual situação. Aí você diz: é, bispo, eu não tenho Espírito Santo porque eu não tenho paz. Então, se você não tem paz, é porque não tem o Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo, é porque não tem paz. É aí a razão de não ter paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. E a paz que eu estou falando não é uma paz passageira, não é um momento de alegria, de prazer ou de descanso. Não. A paz que nós estamos tratando aqui é uma paz permanente. Esteja onde você estiver, você tem essa paz. Ainda que você esteja a lutar contra os seus problemas e dificuldades, a fé, lutar pela fé, a paz permanece aí dentro, a paz do Senhor Jesus. A minha paz vos dou. Essa paz é permanente. Então, eu penso que isso esclarece bem a razão do porquê que muitas pessoas estão buscando o batismo com o Espírito Santo e não recebem, porque elas não optaram ainda 100% pelo reino de Deus, pelo governo de Deus nas suas vidas. Elas se dividem. Elas se dividem, elas andam divididas. Quando estão com ou na igreja, ela parece um irmão, uma irmã. Quando está entre os incrédulos, ela é igual aos incrédulos, ela é incrédula, porque tem a mesma linguagem, os mesmos pensamentos e tal. Isso significa que a pessoa não tem nada de Deus. Essa é a razão. E você tem que fazer a escolha, ou o mundo ou Jesus. Você é que tem que decidir. Eu não posso escolher por ninguém, eu só posso escolher por mim. E eu já fiz a minha opção. Então, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, nós vamos começar o jejum de Daniel dia 11. Dia 11 de março. Numa segunda-feira, nós começamos o jejum de Daniel, de domingo para segunda, 0 hora. No dia 11, começa o jejum de Daniel. 21 dias de jejum, sem informações, enfim, sem informações seculares, absolutamente nenhuma, o máximo possível. Então, você vai viver 21 dias só pensando nas coisas de Deus. Você vai mergulhar mesmo. E muitas pessoas têm recebido o batismo com o Espírito Santo justamente por isso. Porque decidiram, ah, eu não quero mais. Viram as costas para o mundo e mergulham nos pensamentos de Deus. Aí sim, o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, vamos aguardar. Dia 11, começamos novamente o jejum de Daniel. Inclusive, nós, pastores, bispos e obreiros, auxiliares, todos nós estaremos mergulhados nesse propósito por você. Estaremos intercedendo a Deus por você, fazendo o jejum de Daniel por você, que quer recebê-lo. Nós estaremos concordando com você. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.